Abra sua Bíblia, lá em Marcos, no capítulo 5, versículo 21 até o 43. Um texto bastante lido, bastante conhecido, mas é importante a gente ler para tirar, relembrar e tirar coisas importantes daqui. Marcos, capítulo 5, versículo 21 até o 43. Vamos lá. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, vem, põe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão seguia comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo pior. E aí nós vamos passar lá para frente, quando termina essa parte que nós conhecemos. Jesus foi, parou, atendeu aquela mulher tinha uma fé muito grande, ao ponto de ela pensar que se tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. E assim foi feito, segundo a fé daquela mulher. E Jesus para, pergunta para ela: mulher, quem foi que tocou em mim? E ela tenta se esconder, se esquivar-se, mas não teve como, e ela se apresenta a Jesus Cristo e diz que ela foi curada, e conta a história. E nós sabemos no final que Jesus fala para ela: vá, a tua fé te salvou. E isso levou algum tempo, passou algum tempo enquanto isso acontecia, enquanto essa cena se dava. E aí continua o texto falando: falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ele estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Pai, nós louvamos o teu nome essa manhã, Pai, toda honra, glória tem que ser dada ao Senhor, Pai, o Senhor merece tudo isso, o culto é para o Senhor, e pela misericórdia do Senhor, por amor ao teu filho Jesus Cristo, Pai, fala conosco mais uma vez essa manhã, Pai, através da tua palavra agora. Em nome de Jesus é que nós te pedimos. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos uma lição que Deus falou comigo já uns 15 dias atrás, e eu venho meditando nesse texto. Dentre as várias lições que nós podemos tirar desse texto, este texto é um texto riquíssimo. Jesus nos ensina muitas coisas dentro desse texto, mas eu queria tirar uma lição que Deus falou muito comigo em relação à rendição. Então coloquei como tema dessa palavra: como eu decidi render-me a Jesus. E eu queria essa manhã desafiar você, convidar você para mais um dia, mais uma manhã, a gente se render ao Senhor. Hoje é dia de rendição. Por quê, irmãos? Porque o nosso contexto é um contexto muito parecido com o contexto de Jairo. Muita religiosidade, mas poucos se rendem verdadeiramente a Cristo. Nós temos dificuldade em fazer isso, de nos rendermos. Muitas vezes nós lembramos de fazer isso Quando nós estamos passando por uma situação muito difícil, depois de já ter lutado muito, a gente se lembra de render. Mas normalmente o nosso contexto é aquele contexto que nós não temos às vezes nem muito tempo para isso. Trabalho, coisas acontecendo, coisas ao nosso redor, e nós não dedicamos um tempo diário, não lembramos de nos render dia a dia ao Senhor. Estava tudo correndo bem lá na vida de Jairo, família indo bem, fazia parte de uma religião importante, havia adquirido um status que lhe trazia respeito, enfim, havia conseguido um lugar ao sol. Mas quando ele menos esperou, um problema sério bate à sua porta. Talvez algo que tinha o maior valor em sua vida agora estava se perdendo. Sua filhinha estava gravemente doente. Aí pânico, desespero, angústia, medo, todos os sentimentos ruins são aflorados nessa hora. E logo em seguida, a busca da solução. E é exatamente o que acontece conosco. É exatamente isso que acontece conosco. E por que que essas coisas acontecem conosco? O desespero, a busca, o pânico bate à nossa porta. Lá em Deuteronômio 8, versículo 17, diz: portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram esse poder. Lá atrás, o Senhor trabalha conosco desde Gênesis a Apocalipse, nos ensinando coisas preciosas, a buscá-los, a se render a Ele, a não confiar em nós mesmos, dizendo para Ele, para nós, que todos aqueles que aceitaram o Seu Filho, que começam a caminhar com Ele, têm que se render ao Senhor, porque a vida que nós levamos aqui, esse jeito de caminhar, nesse tempo que passamos aqui, ele é muito sutil, e uma das sutilezas que nós precisamos tomar muita atenção é do eu posso. O eu posso é muito sutil na minha vida. Eu posso fazer, eu tenho experiência. E nós caímos nessa cilada, muitas vezes, de achar que pela nossa experiência, por tudo que nós já adquirimos, por ter passado por tanta coisa, a gente pode fazer do jeito que a gente acha que deve fazer. A outra coisa é poder resolver mais esse problema. Ah, já aconteceram tantos problemas na minha vida, eu posso resolver mais esse problema, deixa comigo. E a gente às vezes põe a mão, vai lá, vai fazer, e acha que pode, com a nossa força, com o nosso braço, resolver o problema. E um dos problemas gravíssimos, e talvez esse seja um problema na vida dos cristãos, e muitos, assim, na maioria dos cristãos, em especial nesse contexto que nós estamos vivendo hoje, que é: eu posso ser cristão do meu jeito. Ah, irmãos, isso é uma cilada na nossa vida. Eu posso ser cristão do meu jeito. Tempo de caminhada, a gente vai relaxando com algumas coisas no reino de Deus, vai adotando algumas práticas que são nossas, porque nos convém, e daqui a pouco as coisas vão funcionando, as coisas estão indo bem, e nós achamos que nós podemos ser cristãos do nosso jeito. Essa sutileza pode nos levar a uma luta desleal com o nosso próximo. Essa carga, a carga vai ficar muito pesada. Lá em Gálatas 6:2 diz que é para a gente levar a carga uns dos outros. E quando nós achamos que nós podemos, nós corremos um risco grave de achar que nós não precisamos nos envolver tanto com o reino, não preciso me envolver tanto com a igreja, não preciso me envolver tanto com o meu próximo, e acabamos largando uma carga muito pesada para ele levar, sendo que o Senhor Jesus nos adverte. Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 6, fala isso: olha, levem as cargas uns dos outros, estejam juntos para vocês poderem fazer isso. Se você se isola, se você se acha que pode, acha melhor, você acaba deixando uma carga para o outro, e isso pode levar a uma luta desleal. Essa sutileza pode nos levar a uma luta desleal com o inimigo. Irmãos, nós vamos perder, não tem jeito. Lá em João, no capítulo 15, versículo 5, Jesus Cristo diz: sem mim nada podeis fazer. E nós não podemos fazer nada sem Jesus Cristo. E nós precisamos disso, saber disso. Isso é dia a dia, eu preciso desenvolver isso na minha vida. Você começou uma caminhada com o Senhor, você precisa desenvolver e entender isso. Eu não posso fazer nada sem Jesus Cristo. Por quê? Porque eu vou perder. Se você for no seu braço, é uma luta desleal. O inimigo, nós lutamos contra algo que nós não vemos. Ele é invisível e usa coisas que nós, sutis, que nós muitas vezes nem percebemos que está sendo levantada com o inimigo para lutar contra nós. Então nós vamos perder essa luta. É por isso que nós precisamos deixar de confiar em nós mesmos. Nós não podemos. Essa sutileza pode nos levar a uma luta desleal com Deus. Irmãos, nós não vamos para lugar nenhum. Salmo 127, versículo 1, usado muito no mês da família. Ele diz assim, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Nós não vamos chegar em nenhum, irmão. Se você lutou, se você conseguiu, você está prosperando, você está galgando lugares altos, as portas estão se abrindo, as coisas estão indo muito bem. Mas se você achar que é você, se você achar que você pode, se você achar que é com a força do seu braço, irmão, por mais que você suba, por mais que você cresça, não vai dar em lugar nenhum, vai ser inútil isso. Então, preste atenção, fico atento com essa sutileza do eu posso, que isso tem derrubado muitos cristãos, isso tem acabado com muitas famílias cristãs, isso tem afastado muitas pessoas do Senhor, isso tem afastado pessoas da oração, pessoas da igreja, isso tem afastado pessoas da comunhão, isso tem afastado pessoas umas com as outras, umas das outras. Então eu preciso ficar atento com isso, eu dependo de Jesus, eu não posso nada. Tome cuidado com essa sutileza na sua vida. Então o que fazer para não cairmos na terrível sutileza do eu posso, que nos assedia dia após dia? Isso é uma sutileza que nos assedia, porque cada dia a gente começa uma batalha e você vence aquela batalha, ou vence algumas batalhas naquele dia, e acha que você conseguiu, e que você pode, e aí vai acontecendo, e você vai se achando, nós vamos nos achando, nos tornando independentes, nós achamos que nós já somos maduros, experientes, e que nós podemos encarar isso. Então como é que eu faço para não cairmos nessa terrível sutileza? Renda-se a Jesus dia após dia. Nós precisamos aprender a nos render a Jesus Cristo dia após dia. Aquele que se rendeu um dia, tem que viver em rendição todos os dias, dia após dia. Se um dia você se rendeu a Jesus Cristo, você precisa entender que isso não foi lá atrás, não foi algo que você fez, eu me rendi ao Senhor. Isso tem que ser uma rendição diária. Para você saber que não é você, para você saber que seu braço não é potente para nada, que você não pode nada na força do seu braço. E Jesus disse, nós lemos lá atrás de João 5, ele disse, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, muito importante, nós caminhamos, estamos caminhando juntos, vocês já viram muitas coisas, eu dei poder para vocês fazerem, vocês saíram e fizeram algumas coisas, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, sem mim, vocês não podem fazer nada, vocês dependem de mim para tudo. Então, para nós não cairmos nessa sutileza do eu posso, que nos assedia dia a dia, eu preciso me render ao Senhor Jesus todos os dias, dia após dia. E o que, que nós aprendemos com Jairo no que diz respeito à rendição? O que, que nós podemos tirar de lição? Eu queria focar, como eu falei aqui, são muitas lições que nós tiramos aqui, eu já preguei algumas vezes nesse texto com outras lições que nós tiramos aqui, mas hoje eu queria focar nisso. Porque é um tempo que o Senhor está nos chamando, para nós nos rendermos diante do Senhor, para nós entregarmos tudo ao Senhor, para nós sabermos que não é o nosso braço, que não tem jeito, que por mais que você tenha experiência, por mais que você já tenha feito, por mais que você tenha vivência, você não vai conseguir sem se render ao Senhor. Aprendemos com Jairo, porque ele decidiu render-se a Jesus a partir daquele dia. Jairo decidiu render-se a Jesus a partir daquele dia. Não importa a sua denominação, não importa o seu partido, não importa seu status, não importa a sua influência, enquanto você não entender que para seguir Jesus tem que haver rendição, todo o seu esforço será em vão. Lá no versículo 22, Jesus disse assim, o texto diz assim, eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga chamado Jairo, e vendo-o prostrou-se, rendeu-se aos pés de Jesus. Enquanto Jairo não entendeu, talvez ele tenha tentado muitas outras coisas, como era de costume, um homem já antigo, um homem de idade, com muitas experiências, ele deveria ter tentado muitas coisas. Mas ele entendeu, nós tiramos essa lição preciosa, ele entendeu que ele precisava render-se ao Senhor, aos pés do Senhor, pedir socorro ao Senhor. numa atitude de rendição, quando a palavra do Senhor diz que ele chegou ao Senhor e jogou-se aos pés de Jesus. Esse jogar-se aos pés de Jesus é uma atitude de rendição, e nós precisamos fazer isso. Nós precisamos entender isso, porque enquanto nós não entendermos isso, que para seguir Jesus precisa haver rendição, todo o nosso esforço será vão, por mais que nós fizermos, por mais que nós lutarmos, não importa qual é a igreja, qual é a sua denominação que você vai, não importa se você é de esquerda, se você é de direita, se você é de centro, não importa isso, não importa o status que você tem, se você está numa colocação muito alta, se você está mais embaixo, não importa a influência que você exerce sobre as pessoas, se você não entender isso, todo o esforço que você fizer, aonde você chegar, será vão. Nosso querido Salomão, ele retrata isso, depois de ter conquistado tudo, conseguido tudo, tudo que os olhos dele viu, ele adquiriu, fez tudo o que queria na vida, teve o que quis e o que não quis, mas lá no finalzinho, ele chega à conclusão que tudo era vão, tudo era vaidade, correr aqui, não valia a pena. Se você não tiver o Senhor na sua vida, se você não se render ao Senhor, se você não se prostrar diante do Senhor, tudo isso será vão. Não importa a situação, não importa o tempo, não importa a solução. Quando você se rende a Jesus, a paz, o descanso e a esperança tomam conta do seu coração. Lá no versículo 24, a Bíblia diz que Jesus foi com ele, irmãos. Quando eu olhei esse texto, eu falei, meu Deus, encerra por aqui, a conversa encerra por aqui, Jesus está com você, Jesus está com a sua vida, Jesus já disse que Ele está caminhando com você, então a paz do Senhor, o descanso e a esperança do Senhor precisam tomar, precisam permear o nosso coração, precisa tomar conta, não importa a situação, não importa o tempo que ainda falta para acontecer alguma coisa, não importa a solução que vai ser dada para o caso, mas o assunto encerra aqui, porque Jesus está com você, Jesus foi com Jairo, a partir daquele momento era Jesus que estava do lado dele, a partir do momento que você entregou a vida para o Senhor Jesus, é Jesus que anda do seu lado, Ele está caminhando com você dia após dia, Ele está vendo tudo o que está acontecendo, e é por isso que Ele falou, meu filho, renda-se a mim, entrega a sua vida para mim, deixa eu controlar isso aqui, para de se preocupar. Não importa o que vai acontecer, não importa se já passou algum tempo, se o seu tempo já esgotou, mas o meu não. Por quê? Porque ele garantiu. Jesus foi com Jairo, assim como ele é conosco. Jesus, ele é conosco. Não importa a graduação, não importa o seu conhecimento, não importa a simplicidade do seu irmão. A rendição, ela me faz entender que os outros são superiores a si mesmo. Ah, irmãos, Deus falou tanto comigo, e tem horas que nós esquecemos disso. Lá no versículo 25, ele diz ali que estava ali uma mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, a gente sabe toda essa história. Jairo poderia ter, de repente, falado mais alto com Jesus, ou então ter até dado uma bronca naquela mulher. Uma mulher já não tinha muita razão naquela época, ainda mais com esse tipo de enfermidade que ela carregava há 12 anos. Essa mulher não podia nem estar na rua. Essa mulher não podia estar andando ali no meio daquele povo. Ela podia contaminar alguém. Ele podia ter falado algumas coisas para ela. Olha, eu sou o cara, meu. Eu sou o chefe dos sacerdotes. Todo mundo me conhece aqui. Eu tenho influência muito grande. Eu tenho status. Então, irmãos, se nós não entendermos na palavra do Senhor, com esse ensinamento, que o Senhor Jesus parou ali para dar também essa lição para ele, de que falou, olha lá, ô Jairo, deixa eu falar uma coisa para você, olha para essa mulher, ela é superior a você. Entenda isso, eu vou parar para curar, porque agora chegou o momento dela também. Assim como você precisa de mim, outros precisam. E aprenda isso, que a palavra do Senhor nos ensina isso, que nós devemos considerar os nossos irmãos superiores a nós mesmos, e quantas vezes, por conta das nossas graduações, por conta do nosso conhecimento, por conta de ver o irmão que muitas vezes é muito mais simples do que nós, tem uma simplicidade muito grande, nós achamos que somos superiores ao nosso irmão, e achamos que podemos falar com ele do jeito que queremos. Ah, eu sou seu patrão, eu posso falar com você do jeito que eu quero. Ah, eu mando aqui nesse lugar, eu posso falar com você do jeito que eu quero. Se você quiser assim, não é assim não, irmãos. Não é assim não, porque Jesus disse que é para você considerar o seu irmão superior aí, a você. Se você não entender isso na palavra do Senhor, você não vai chegar a lugar nenhum. E só com a rendição ao Senhor Jesus, só com uma entrega verdadeira ao Senhor Jesus, você vai conseguir entender isso, que as pessoas são superiores a você mesmo. O mesmo direito que você tem, essas pessoas também têm. E Jesus vai mais além, olha, considere esse seu irmão que está aí, é muito mais simples do que você. Não detém nenhuma décima parte do conhecimento que você tem, detém. Não detém as graduações que você tem. Eu estou dizendo uma coisa para você. Se você não se render a mim, você nunca vai conseguir considerar esse seu irmão superior a você mesmo. Então aprenda isso. Isso é uma lição importantíssima que o Senhor nos ensina nesse texto. Deus falou muito, muito ao meu coração com isso. Que eu preciso me lembrar, é rendição dia após dia. Eu, é por isso que eu preciso decidir, me entregar dia após dia ao Senhor, para eu me lembrar dessas coisas importantes, saber que eu não sou nada, não é a força do meu braço, não são as minhas conquistas, não é aquilo que eu fiz ou eu deixo de fazer, não, é porque o Senhor vive comigo, o Senhor está comigo, Ele anda comigo. Não importam as conversas, não importam os diagnósticos, não importa de onde veio, só a rendição pode trazer convicção que Ele é o Senhor do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro. Não importa as conversinhas que estão na sua volta, não importa o que o povo está falando, não importa os olhos gordos que as pessoas veem e muitas vezes têm inveja, não importa. Não importa os diagnósticos que já deram para você, mas já deu um diagnóstico desse tipo, não importa. Não importa de onde veio a notícia, não importa de onde veio essa situação. Lá no versículo 25 e 26, Jesus disse, mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não tenha medo, não temas, apenas creia. Só a rendição vai ensinar a gente a crer nessa dimensão. De entender que o Senhor, Ele entrou na sua vida, e desde que Ele entrou na sua vida, faz uma análise, faz uma retrospectiva, e você vai entender que o Senhor já era Senhor do seu passado, que o Senhor hoje, mais do que nunca, Ele é Senhor do seu presente, e vai continuar sendo o Senhor do seu futuro. Jesus não está preocupado com o que estão falando, com o que as pessoas estão dizendo, Ele não está preocupado com o diagnóstico, tua filha já morreu. Disseram para o chefe da sinagoga, a tua filha já morreu, pense num diagnóstico ruim, diagnóstico, diga-se de passagem, sem volta. Não tem, ó, diagnóstico terrível. Enquanto a pessoa ainda está com uma doença grave, você ainda tem esperança de poder retornar, de poder reviver, de poder ser curado. Mas quando a pessoa chega com o diagnóstico, o médico veio e falou, olha, não tem mais jeito, ele partiu, faleceu. Esse diagnóstico é péssimo, mas a Bíblia diz que Jesus, Ele não se atenta para diagnósticos. Ele não se atenta para que a gente, que muitas pessoas falam quando as coisas estão acontecendo na nossa vida. Não importa que vinha lá de dentro, veio lá de dentro da casa dele. Aquele pessoal estava com ela, viu que a menina estava morta. Jesus não se atenta, sabe por quê? Ele é Senhor. Fique em paz. Descanse no Senhor. O Senhor, Ele é Senhor do seu passado. O seu passado foi turbulento. Foi danoso, trouxe, você carrega as muitas sequelas do seu passado, Ele é Senhor do seu passado, você sabia disso? Ele vai te ajudar com essas coisas, porque hoje, mais do que nunca, Ele é Senhor do seu presente, está com você, Ele diz que vai te ajudar a administrar as situações, vai te ajudar a caminhar no meio de tudo isso que aconteceu, porque você decidiu entregar a vida para Ele, decidiu render-se ao Senhor, então faça isso dia após dia, por isso que tem que ser diário, porque nós caímos na falácia, nós caímos no engano, nós caímos na cilada de achar que eu posso, agora eu posso porque eu tenho condições financeiras, agora eu posso porque eu tenho status, eu tenho poder, eu tenho experiência. E o Senhor está falando que não é nada disso, é só através da rendição, porque Ele estava sabendo, Ele estava vendo tudo o que estava acontecendo no seu passado antes de você entregar a sua vida para Ele um dia. Ele está vendo tudo o que está acontecendo no seu presente e Ele sabe o que vai acontecer. Ele já te vê lá na frente. O Senhor Jesus já te vê lá na frente, não se preocupa não. Ele já te vê como algo excelente, como alguém que vai despontar, como alguém que vai dar testemunho, como alguém que vai ser servo. Como alguém que vai viver em rendição a partir do momento que você decidiu. Não importa as conversas, os diagnósticos de onde veio. A rendição me leva a desfrutar da maior bênção que um ser humano pode gozar, que é a presença de Deus. Lá nos versículos 41 e 42, ele diz assim, tomando a criança pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer menina, eu digo a você, levanta-te. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Ah, irmãos, esse finalzinho, ele fechou com chave de ouro, né? E por conta desse finalzinho, muitas pessoas estão pregando aí nos púlpitos uma pregação que não existe. Estão pregando heresias, estão pregando e fazendo promessas que não existem. Aquele caso foi um caso diferente. Jesus entrou ali, existia um propósito, Jesus foi e ressuscitou essa menina. Mas não importa, quando você se rende a Jesus Cristo, não importa se ele vai permitir a morte ou não, se ele vai curar ou não. Por quê? Porque a rendição ao Senhor Jesus, ela te leva a desfrutar de algo muito importante para essa nossa vida. O maior presente de Deus que nós temos nessa vida, a maior bênção de Deus, que não é prosperidade, que não é saúde, que não são bens. A maior bênção que nós podemos ter dessa vida, quando nós rendemos ao Senhor, entregamos isso, fazemos isso dia após dia, é desfrutar da presença de Deus. Ai, irmãos, como é bom desfrutar da presença do Senhor. Porque não importa o que vai acontecer. Não importa se Deus vai trazer cura. Não importa se o Senhor vai permitir que aquele seu ente querido parta. É duro, nós vamos sofrer, mas Ele é soberano. E o que vai fazer diferença na sua vida, numa situação dela, seja ela positiva ou seja ela negativa aos seus olhos, é a presença de Deus na sua vida todos os dias. Então aprenda-se a render ao Senhor. Você já decidiu render-se ao Senhor hoje? Você já decidiu, já tomou essa decisão? Ou você levantou hoje e nem pensou nisso? Você nem pensou, você orou, deu uma oradinha, foi trabalhar, já está correndo com algumas coisas, parou agora um momentinho para assistir o culto, glória a Deus por isso. Mas talvez você vá assistir essa palavra depois. Como é que foi seu dia? Você já decidiu? Isso tem que ser dia a dia, a rendição ao Senhor, render-se ao Senhor. Ele tem que ser dia a dia na nossa vida. Isso é uma decisão que eu preciso tomar. Como nós falamos numa outra pregação que eu já falei aqui, o Senhor trabalha em parceria conosco. O Senhor fica esperando uma atitude sua, uma atitude minha. Olha, achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. É uma parceria de trabalho, é uma parceria de caminhada. A partir do momento que hoje eu já decidi render-me ao Senhor Jesus e ficar atento com a cilada do eu posso, do que eu sou o cara. Ai, irmãos, tudo se transforma, tudo fica diferente. Porque a presença do Senhor, ela é constante. O Jesus está caminhando com você. Lembra lá atrás que nós vimos, quando a Bíblia diz que e Jesus foi com ele, ponto final. Ponto final, encerra a conversa aqui. Encerramos por aqui. Jesus é com você, Jesus é conosco. Então decida-se, entregar-se a Jesus dia após dia. Hoje é um novo dia, hoje é quarta-feira. Se você ainda não fez isso, você tem a chance de agora poder entregar-se ao Senhor. Você se render ao Senhor, pedir perdão a Deus. Perdão, Senhor, porque eu já saí tão desesperado hoje. Eu já pensei tanta besteira que eu podia, que eu tenho que fazer, que eu preciso disso, que eu preciso daquilo. E é assim o nosso dia. É por isso que nós somos muito parecidos com Jairo. Por isso que esse contexto que ele viveu ali é muito parecido conosco. Ah, irmãos, dá uma paradinha aí. Dá uma paradinha, peça perdão ao Senhor e decida render-se. Faça isso amanhã na quinta, faça isso amanhã na sexta e assim sucessivamente. Tem que ser dia a dia a nossa rendição, porque senão, irmãos, nosso eu aparece. A gente cresce, maltrata as pessoas, ofende as pessoas, machuca as pessoas em nome do poder, em nome do dinheiro, em nome do status. O Senhor não quer isso para você. Considere seu irmão superior a si mesmo. Decida entregar-se dia após dia. Eu decidi render-me dia após dia ao Senhor. E que o Senhor conforte seu coração, renove a sua vida, renove as suas forças, sabendo que Ele é soberano. Que essa decisão de rendição vai mudar muita coisa na sua vida. Tem muita gente passando por adversidade, lutas, perdas. O Senhor é com você, Ele está caminhando com você. Jesus foi, Jesus vai e Jesus será com você. Em nome de Jesus.